bom dia. São agora 7 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Moçambique e na África do Sul, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 5 horas da manhã em Cabo Verde. As notícias que marcam esta manhã informativa.
Governo de Cabo Verde em choque. Ainda não foi revelada a causa da morte súbita de Júlio Herbert, o ministro adjunto do primeiro-ministro. Morreu no gabinete ontem à tarde. Em Moçambique, os resultados das comissões provinciais dão vitória absoluta a Frelimo, mesmo em terreno da oposição. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro lança acusações a um dos candidatos presidenciais.
Todas as notícias já a seguir no Jornal às 7, a edição é de Paula Borges.
A polícia ainda não divulgou a causa da morte, mas, segundo alguns membros do governo cabo-verdiano, Júlio Herbert poderá ter sido vítima de uma doença súbita. O ministro adjunto do primeiro-ministro e ministro para a integração regional foi encontrado morto ao final da tarde de ontem no gabinete no Palácio do Governo, na cidade da Praia. A reportagem é da correspondente Carla Lima.
Eram cerca de 7 horas da noite quando os membros do gabinete do ministro o encontraram sem vida. Antes, durante a tarde, segundo o seu staff, o governante teria se queixado de dores no peito, mas recusou-se a deslocar-se ao hospital por considerar que não era grave. Passado alguns momentos e porque não respondia o telefone, a secretária teria se deslocado ao gabinete onde encontrou o corpo já sem vida. A polícia científica foi logo chamada ao local, onde fez, durante algumas horas, as diligências normais até a liberação do corpo por volta das 10 da noite. No local se encontrava o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional e vários outros membros do governo que acompanharam todos os procedimentos. Entretanto, escusaram-se a prestar declarações, remetendo o assunto para hoje de manhã. A informação foi, no entanto, confirmada à RDP pelo Diretor Nacional da Defesa, Armindo Sá Nogueira.
A situação que vocês já sabem, em que faleceu o nosso ministro Herbert, e, entretanto, as circunstâncias são a ser investigadas, o PJ já fez o trabalho que tinha a fazer, continuam os trabalhos, o corpo já foi levantado, já seguiu para o hospital, como puderam ver.
Confirma-se que ele foi encontrado no gabinete, já sem vida.
No gabinete, sem vida, e todos esses esclarecimentos vão ser dados.
O diplomata Júlio Herbert entrou para o governo de Ulisses Correia e Silva em dezembro de 2017 para assumir a pasta da integração regional. Era formado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco de Brasília e em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ocupou, entre outros cargos, o de Cônsul-Geral Adjunto de Cabo Verde em Boston, nos Estados Unidos, assessor político-diplomático da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, conselheiro do Presidente da República e conselheiro político e diplomático do primeiro-ministro.
O governo cabo-verdiano remeteu, como ouvimos, para hoje mais esclarecimentos, mas nas redes sociais há já reações. Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, escreve na rede social Twitter que recebeu a notícia esta madrugada em Tóquio, onde está com o presidente da República. Afirma que ambos estão incrédulos e tristes com a morte súbita de um querido amigo. A Frelimo, o partido no poder em Moçambique, que segue a vencer nas eleições gerais. Os últimos dados divulgados pelas comissões provinciais apontam para maioria absoluta, mesmo em redutos da oposição. Conferimos então os números, Germano Campos.
São os números mais recentes, mas ainda não os definitivos. Com maioria absoluta, a Frelimo venceu nas províncias de Nampula e Tete, habituais redutos da oposição, nas três eleições realizadas há uma semana. O mesmo aconteceu nas províncias de Inhambane, Maputo, Cidade, Sofala e Cabo Delgado. Um cenário diferente daquele registrado há 5 anos, onde a oposição tinha conseguido vitórias no centro do Moçambique, ainda sob a liderança de Afonso de Jacama, falecido líder da Renamo. Os números finais devem ser anunciados até dia 30, mas a Renamo e o MDM alegam fraude eleitoral e já anunciaram que não aceitam os resultados. Nas eleições presidenciais, Filipe Nyusi segue em frente em todas as províncias, seguindo-se os candidatos Ossufo Momade, da Renamo, e Davi Simango, do MDM. O que significa que Filipe Nyusi deve conquistar um segundo mandato presidencial.
São resultados já contestados, como se sabe, pela oposição. A Comissão Política da Renamo, reunida ontem em Maputo, decidiu, estamos a citar, encetar diligências junto da sociedade moçambicana e da comunidade internacional, de modo a encontrar soluções para a reposição da verdade eleitoral. O terceiro partido parlamentar, o MDM, anunciou também na passada sexta-feira que não aceita os resultados e alega fraude. Algumas missões de observação eleitoral nacionais e internacionais, a também da União Europeia e dos Estados Unidos da América, anunciaram ter dúvidas e preocupações sobre a qualidade do processo eleitoral, do recenseamento à votação, mas há, no entanto, outras opiniões. A União Africana classificou o processo como transparente e a CPLP afirmou que está em linha com as normas internacionais. Reclamações à parte, a Rússia já veio felicitar Filipe Nyusi e a Frelimo, pelo que considera ser a convincente vitória nas eleições da passada terça-feira, refere que não houve sérias violações detectadas, isto num comunicado publicado no portal na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. E o presidente moçambicano está precisamente na Rússia. A partir de hoje está em Sochi, onde a partir de amanhã deverá participar no Fórum Económico Rússia-África. À margem da cimeira, Filipe Nyusi deverá reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin. A reportagem é do jornalista Aaron Kwamb.
Este será o segundo encontro em 2 meses entre os dois estadistas. Nesta viagem, Filipe Nyusi vai reforçar o interesse de Moçambique a incrementar a cooperação na pesquisa e exploração do gás natural. A Rússia tem a sua maior empresa do setor envolvida em pesquisas na bacia de Angoche e no delta do Zambeze, em Moçambique. Neste sentido, Moçambique pretende obter a experiência russa para concluir o processo de certificação Kimberley, um instrumento que permite ao país a venda dos seus diamantes no mercado internacional, tal como explicou Augusto Fernando, vice-ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia.
Seria uma fase preparatória, de facto, que é tentar entender como é que isto funciona. Mas tudo isto passa necessariamente por entrarmos no processo de Kimberley, portanto, que é operacionalizado por aqui. Podemos até fazer a visita e recolher as experiências, mas nós não concluímos o processo de Kimberley, não temos muito por onde andar. O processo de Kimberley é para evitar que haja diamantes de sangue. Portanto, nós aderimos, já formalizamos esta entidade e esperamos que próximo ano tenhamos esta entidade operacional. Ela depois vai capitalizar a produção de diamantes a nível do país.
Nesta deslocação à Rússia, o presidente moçambicano fez-se acompanhar pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, como também do vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Augusto Fernando.
Filipe Nyusi na Rússia para participar nesta cimeira apresentada com pompa e circunstância pelas autoridades de Moscovo. Na Guiné-Bissau, as acusações do primeiro-ministro a um dos candidatos às presidenciais de 24 de novembro, na página oficial no Facebook, Aristides Gomes afirma que Umaro Sissoko Embaló está a preparar um plano de subversão da ordem constitucional no país. Jornalista Fátima Camará.
O chefe do governo revela que o objetivo do candidato, suportado pelo MADEM-G15 e o ex-primeiro-ministro, é interromper o processo de preparação das eleições presidenciais de 24 de novembro. Para isso, segundo Aristides Gomes, a ação que conduziria à sua prisão, assim como de alguns ministros, concretizar-se-á no seguimento de atos de vandalismo em preparação para as próximas horas. Segundo Aristides Gomes, as provas materiais dos preparativos para a efetivação do crime estão seguramente guardadas para serem exibidas na altura devida. Não obstante, o que considera de manobras, Gomes reafirma a determinação do governo guineense em continuar a garantir todas as condições necessárias para que as eleições tenham lugar na data marcada.
A RDP África vai tentar ouvir as reações de Umaro Sissoko Embaló, um dos candidatos às eleições presidenciais de novembro. Umaro Sissoko Embaló está neste momento na Europa numa atividade de campanha. Em Angola, o Comitê Permanente da UNITA, o maior partido da oposição, aprovou as candidaturas de Adalberto da Costa Júnior e Raul Danda para o cargo de presidente da UNITA. Desenvolvimentos a partir de Luanda, com José Silva.
10 dias depois do anúncio das 3 candidaturas aceitas, sem reservas, a direção do partido confirmou esta segunda-feira a resolução dos casos pendentes. Adalberto da Costa Júnior tinha como condição para ver reconhecida a sua candidatura a apresentação de uma prova da renúncia da sua nacionalidade portuguesa.
Ao nível da Constituição da República de Angola, a lei dos partidos políticos, e ainda temos o Estatuto da UNITA. Portanto, esses 3 documentos conjugados exigiam que nosso colega apresentasse documentação que provassem a perda da nacionalidade.
Rubem Sicato, porta-voz do 13º Congresso da UNITA, que também confirmou a candidatura de Raul Danda para o vice-presidente do partido, estava em causa o seu tempo de militância.
Este artigo pode prestar a uma certa confusão e então a comissão ad hoc propôs que houvesse a validação da candidatura.
Rubem Sicato, porta-voz do 13º Congresso da UNITA, é aqui a confirmar que foram validadas as candidaturas de Adalberto da Costa Júnior e Raul Danda.
A eleição do próximo líder da UNITA vai acontecer durante o Congresso do Partido, marcado para o período compreendido entre os dias 13 e 15 de novembro. A situação da saída do Reino Unido da União Europeia volta hoje a ser analisada pelo Parlamento Europeu em Estrasburgo. A partir das 9 da manhã, serão 8 em Lisboa. Em cima da mesa vai estar a discussão do Brexit, fechado a semana passada, e a necessidade desse acordo necessitar do voto favorável do Parlamento Britânico.